1, 2, 3. Grande fera, Augusto Turquinho. Fala, irmão, beleza, cara?
Fala, Rafa, obrigado aí, é um prazer estar falando com vocês aí, cara. Obrigado aí pelo convite.
Pô, obrigado eu por ter um cara que nem você aqui no podcast. A gente começou falando com o Dudu, né, cara? O Dudu começou a mandar umas mensagens pra você. Você tá treinando uns caras de MMA também, né, cara? E eu não tava ligado disso. Eu tava conversando com o Dudu e o Dudu falou, pô, cara, ele treina uns caras legal também e tal, vamos falar com ele. Eu falei, cara, primeiro convida ele e aí a gente vai pedindo as pontes, né, cara? Como é que tá a vida? Você tá na Califórnia?
Aí. Não, eu tô no Arizona, cara. Tô aqui já tem 10 anos. 10 anos que eu tô no Arizona. E nessa, quando eu fiz a transição aí pra entrar pro MMA, e eu comecei a treinar junto com a galera. E aí alguns desses caras começou a vir treinar comigo na minha academia. Depois, quando eu abri a academia, né? Só pra melhorar o chão deles também, né? Essa galera do MMA. Então tem muita galera que vai lá treinar comigo, muito cara que tá no UFC, porra, Bellator, porra, tem um monte de evento aí aqui no Arizona, nos Estados Unidos inteiro.
E é massa porque você se mantém competindo, né, cara? Tá sempre com o jogo afiado ali, né, cara? Que a galera gosta disso, isso é importante também, né?
Cara, uma parada que eu aprendi foi que, assim, a minha paixão é o jiu-jitsu, né, cara? Eu faço jiu-jitsu há 24, 25 anos, uma coisa dessa. Então, tipo, eu amo muito jiu-jitsu. Mesmo quando eu não tô competindo, eu gosto de treinar e tá me reciclando, né? Porque o jiu-jitsu muda o tempo todo. Exatamente. Cada ano alguém aparece com uma coisa nova. Então, pô, eu tô sempre treinando com meus alunos, sempre treinando com a galera que às vezes vem visitar aqui o Arizona, a galera de ponta que aparece lá na minha academia, entendeu? Então, eu gosto disso e me deixa atualizado.
Atualizado é a palavra-chave sempre, né?
Exatamente. E eu... Em contrapartida, eu posso ajudar a galera também com as coisas mais atuais aí, o que o pessoal tem feito. Então, eu acho que é uma balança aí boa pros dois lados, né?
Exatamente. Pô, eu falo com um monte de gente, cara, e os caras falam assim, apesar de estar treinando MMA e tal, os caras, o Durinho, por exemplo, fala muito isso, ele fala, pô, eu gosto de sempre estar competindo, sempre estar fazendo uma paradinha aqui e ali, porque você se mantém sharp, né? Tipo, o teu jogo fica ali afiado. Pô, e faz diferença, né, cara? Aquele jiu-jitão básico, assim, tipo, você não pode parar no tempo, né?
Cara, eu aprendi isso logo do jiu-jitsu pra MMA. Eu tinha acabado de ganhar o Mundial de Kimono, aí eu já tinha falado que eu já tava treinando MMA há quase um ano, na verdade, né? Mas não tinha lutado nem nada, só ali nos treinos da equipe. E depois do Mundial, eu falei, cara, ganhando ou perdendo, eu vou pro MMA. Aí eu ganhei, eu falei, não, vou manter, eu falei que ia, vou. Aí comecei a ir e comecei a treinar muito mais a parte em pé e o wrestling, menos o jiu-jitsu. Então, quando eu caí no chão, assim, uns 6 meses depois que eu já tava, depois do Mundial, eu caí no chão com as posições e perdi a posição. Aí eu falei, caraca, eu sou campeão mundial e só tem 6 meses que eu não tô treinando assim diariamente, eu tô perdendo posição. Eu falei, não, não pode. Deixa eu voltar... Essa é a minha área, porque eu fiquei tão bitolado de ter que treinar wrestling e treinar o em pé, porque era um fraco, era uma deficiência minha, que eu acabei deixando de lado um pouco o jiu-jitsu. Então,
fica aquela coisa na cabeça, tipo, jiu-jitsu eu já sei, né?
Exatamente, então eu fui feliz de aprender isso logo no início, assim, eu falei, não, tem que voltar pro jiu-jitsu, que é meu carro-chefe, isso eu não posso deixar nunca, entendeu? Não, competindo ou não, vou manter meu treinamento... Entendeu? E assim eu vou continuar me reciclando e deixando meu jiu-jitsu sharp, né? Afiado, né? Que senão eu vou perder. Aí, os anos que passou, eu continuei no alto nível, aí, treinando e competindo, né? Graças a Deus.
Pô, você ganhou o último ADCC, né?
ADCC.
De 2019. É. Como é que tá pro do ano que vem?
Então, era pra ter sido esse ano agora, 2021, mas eles mudaram pra 2022. Eu já tô classificado, porque eu sou o atual campeão, mas na real mesmo eu nem sei se eu vou competir ou não, porque eu já sou um cara mais velho, né, eu tô com 38 anos, o meu foco ainda é lutar MMA, eu tô tentando lutar MMA, então eu não sei como eu vou estar em 2022 em termos de ter uma luta de MMA, ou até fisicamente, pode ser que eu me machuque, então se eu não tiver nada, se eu tiver saudável, me sentindo bem, e não tiver uma luta nem nada, eu provavelmente vou lutar de novo, mas se eu tiver alguma coisa, ou tiver machucado, ou alguma coisa, eu passo também. Não, não tem por que
Não,
também
não, não
ficar
consegue.
lutando. É.
Não consegue ir just for fun também, né, cara? A hora que você
Não,
chega
tá
lá,
doido.
o bicho pega, não tem jeito, né, cara?
Não, cara, e é uma dedicação muito grande, né? Pro esse ADCC, eu me dediquei muito. Foram quase 2 meses de treinos, assim, 3 vezes por dia, intensos. O ADCC tem uma regra diferente ali, são lutas bem longas.
Tá.
Então você tem que estar num shape muito bom para poder possivelmente lutar 40 minutos, né, cara? Não é uma coisa
Exato.
assim. É físico, é mental. Então, você tem que deixar. Pô, trabalho na minha academia, eu tenho minha academia própria, onde eu dou aula diariamente. Então, eu tenho que deixar um pouco de lado essa parte também, entendeu? Para focar no meu treino. Eu tenho família, tenho filho pequeno,
E
então
tua
é tudo
academia virou
junto,
um
entendeu?
monstro gigante, né, cara? Você tá com, pô, quantas academias e quantos alunos
É.
e tem franquia também, ou é tudo seu? Virou um senhor business, né?
Não, a Soul Fighters, que é o nome da minha academia, né? A gente tem uma associação dela, a associação está espalhada no mundo inteiro já.
Entendi.
Então, te falar a verdade, eu nem sei quantas afiliais a gente tem, que meu irmão que cuida muito dessa parte,
Eu tô foda.
ele que é o mais o cara da associação. A gente tem a filial em tudo que é canto aí no mundo, na Europa, na Austrália, na Oceania, né? Aqui nos Estados Unidos, vários nos Estados Unidos, vários no Brasil. Então, realmente está crescendo muito. E eu tenho a minha academia própria aqui no Arizona, que a gente já está 5 anos que eu estou com a academia,
Sim.
então já estou uma academia estabilizada. Tenho bastante treino, kimono sem kimono. A galera do MMA vai lá fazer o treino de jiu-jitsu, não é o treino de MMA, mas só o treino de jiu-jitsu. Então, mas é o que eu te falo, para eu lutar hoje em dia, um campeonato, eu tenho que largar um pouco essa parte de lado para poder focar em mim. E como eu te falei, eu tô com 38 anos, já lutei todos os campeonatos que eu tinha pra lutar, já ganhei tudo que eu tinha pra ganhar no jiu-jitsu, entendeu? E como eu te falei, se eu não tiver nada, vou lutar só pra passar por esse processo de novo. Mas se eu tiver alguma coisa, eu vou focar também no, no, na
E
minha
o
academia ou no meu.
sonho de ganhar a parada também se realizou, né, cara? Dá uma
Exatamente,
acabada. Porque
exatamente.
tem aquela coisa, né, cara? Porra, tenho que ganhar o ADCC, né? Tem que ter, né? Só
E,
pra.
cara. Tipo assim, eu tinha lutado 4 edições, essa foi a minha quinta, mas toda edição alguma coisa aconteceu comigo, eu não tava bem, entendeu? Tem uma que eu lutei no peso errado, outra, pô, eu tirei o siso 1 semana antes, os 4 sisos,
Caraca.
e tinha outra que eu bati mal o peso, entendeu? Então, cada edição teve alguma coisa, não foi desculpa, eu meti minha cara lá, lutei, perdi. Então eu queria lutar uma edição, eu fazendo tudo, tudo, e lutar
Tudo
100%, me sentindo
certinho.
bem. Exatamente, e foi o que eu fiz nela. Eu falei, não, essa aí eu vou me dedicar exatamente 2 meses de sacrifício, de treino, de não ter uma desculpa depois, entendeu? E aí foi o que aconteceu. Eu me senti muito bem, fiz uma preparação excelente e consegui ter um resultado bom lá. Então, eu sei que para eu fazer isso de novo, eu vou ter que me dedicar de novo, vou ter que abrir mão
Exatamente.
tudo de novo. E como eu falei, aí depende, quando chegando perto do evento, falta 2, 3 meses, eu vou ter uma real noção do que vai acontecer. Eu pedi para o ADCC, para os organizadores do ADCC, para fazer uma super luta. Essa foi a minha solicitação para eles, porque eles não têm uma super luta de peso leve, eles só têm uma super luta que é o campeão do absoluto com o último campeão da super luta, que seria agora o André
Isso.
Galvão e o Gordon Ryan. E eu sugeri para eles fazerem uma super luta de peso leve.
Ia
Eu
ser
falei, cara,
demais, né?
me bota para lutar com o campeão da categoria de cima, que é o JT Torres. Vamos fazer uma super luta agora para essa primeira edição e vocês criam um absoluto leve. Que aí para outra edição, o vencedor entre eu e o JT luta com o campeão do absoluto leve. Acho que essa é uma coisa muito maneira que nunca teve. Então, eu acho que ia me incentivar até a puxar um treino assim legal para uma coisa que nunca existiu, mas os organizadores não estão muito gostando da ideia, não. Vamos ver, ainda estamos.
Será que rola por causa de grana? Porque
Não,
de repente
não,
não é
grana
nem
não é.
grana, né, cara? Porque
Não, grana não é. É realmente cair na graça dos caras lá, porque eles querem agradar o Gordon Ryan, mas não querem agradar os outros atletas. Eu vou dizer isso porque o cara chegou para mim e falou assim: ah, pô. A gente tem que ver, porque o Gordon Ryan solicitou também para lutar o peso dele e a super luta. Aí, pô, Eu não sei se vai ser bom, a gente já vai ter que perder dois campeões, que seria você e o JT, para fazer uma outra super luta, não make sense. Eu falei, pô, mas vocês querem fazer o negócio pro Gordon Ryan, não querem fazer pros outros? Pô, e a gente não tem a chance de lutar um absoluto, porque a gente é o peso mais levinho, a gente até poderia lutar um absoluto, só que o absoluto começa logo depois das finais dos mais leves, entendeu? Então a gente praticamente não tem tempo de descansar, pô, para lutar. E outra, a gente tem que bater peso 3 dias, né? Então,
Isso é a loucura, né?
pô, pra mim, que eu luto na categoria mais leve, pra chegar depois lutar um absoluto com um cara de 200 pounds, eu tendo que bater peso no último dia, depois de eu fazer uma final de possivelmente 40 minutos, pô, não é uma coisa muito agradável, né?
Não
Então,
dá, fica
preferir
inviável.
lutar um absoluto de peso leve, que é mais justo. Eu acho que muito cara peso leve ia gostar da ideia, ia trazer. É uma exposição nova, né? Muitas lutas que nunca aconteceram poderiam acontecer, mas enfim, vamos ver. Eles não
Já
estão muito.
tem em algum lugar uma parada parecida assim, de absoluto para leve e tal? Ou seria tipo inédito?
Acho que é inédito, acho que nunca rolou, não. Já teve alguns eventos assim, mas nada grande, né? Que rolou uns absolutos leves, mas do ADCC nunca teve. Então, essa era a minha ideia, criar uma nova categoria que seja justa para os pesos leves, uma oportunidade dos caras também, de qualquer um do peso leve, criar um status muito maior do que a gente pode ter hoje em dia, que hoje a gente pode ganhar só o peso, e o cara que é pesadão normalmente luta o peso dele absoluto, e se ele ganha os dois, ele tem uma notoriedade muito maior. E por que que a gente não pode também ter isso, né, num peso leve?
Fica meio. Já foi feito, inclusive, né? De cara do leve ganhar o absoluto, absoluto. Mas, porra, é difícil, né, cara? Porque você tá falando assim: dois caras top do top da cadeia ali e 50, 60 quilos de
Exatamente.
diferença um do outro. E isso faz
Não, é
muita
difícil.
diferença, né?
Muito, muito, muito. Ainda mais para um evento desse, que as regras são diferentes, são longas, longas lutas, né? Então, e não é uma luta só, são três, quatro lutas. Então, realmente é complicado para a galera mais leve, mas eu estava realmente também olhando um pouco para o meu lado, né? Que eu queria uma coisa que
E
me
te
animasse
favorecer,
também.
exato, não só favorecesse, mas te deixasse empolgado para ir lá, né?
Foi o que eu falei para ele, cara. Para mim, eu chegar lá e lutar um ADCC de novo, se eu vencer, não vai mudar muito para mim. A premiação de não é lá essas coisas que vai te animar. Eu já ganhei, eu tenho muito mais a perder. Só vai ter o cara de 20 anos lutando, eu tô com 38, entendeu? Então, eu quero uma coisa que vá adicionar pro meu legado. Se eu chegar e tiver um absoluto leve, que ninguém nunca ganhou, e eu posso ser o primeiro cara a ser campeão do
Ah,
absoluto
isso ia
leve,
ser demais, né?
isso vai ficar para sempre na minha história. Isso eu gostaria de fazer, entendeu? Ia me animar a treinar igual um maluco para chegar lá e ter uma coisa que ninguém nunca teve, entendeu?
Exato.
Então, mas eles não estão muito favoráveis, mas
Igual você
continuamos
falou, acho que
negociando.
tá rolando esse hype do Gordon Ryan, né? O que você acha
Sim.
de tudo isso que tá acontecendo, dessa confusão toda que deu? Parece que o Galvão não vai lutar, né? O ano que vem.
Então, mas o Galvão já tinha dito, cara, antes da luta com Pena, que ele ia se aposentar, entendeu? Independente do Gordon ter ganho ou absoluto nada, ele falou antes até. Aí ele ganhou do Pena, do Felipe Pena, o Gordon ganhou o absoluto, e aí ficou essa coisa de um luta, não luta, luta, não
Então,
luta, e aí o Galvão pediu muito dinheiro.
o Galvão veio aqui o ano passado no podcast e falou: não, vamos ver, ia ser legal, porque estamos achando que vai rolar esse ano, né? Vamos ver porque vai ser legal e que não sei o quê, vai ter que negociar uma grana boa e tal, e até aí tudo bem. Aí o Galvão chega e fala, tipo, só luto por US$ 1 milhão. Porra, bicho, não tem esse dinheiro ali. Quer dizer, tem, mas não,
Tem, mas
você
ninguém vai
abre um
pagar.
precedente absurdo. Aí todo mundo vai falar: ah, então eu só luto se me pagar US$ 1 milhão também. Aí, porra.
Mas se coloca na posição do Galvão, né? Vamos pensar assim, o cara, ele precisa lutar por 40 mil, 50 mil? Não precisa. Em
Absolutamente, né?
termos
Ele
financeiros.
perde dinheiro para lutar por ali, inclusive. É o teu caso também, ué.
Em termos financeiros, não chama atenção chegar a lutar para ele por esse valor. Ele hoje em dia vive da academia dele, que tá gigante também, onde ele faz tem os alunos dele todo. Então, para o cara querer lutar de novo com um cara faminto, né? Como o Gordon Ryan, bom
É.
como o Gordon Ryan,
20 anos mais
entendeu?
novo, né?
Exatamente, querendo ter o que o Galvão já teve,
Exato,
entendeu?
exatamente.
Para um cara que está teoricamente aposentado, tem que ser uma coisa que vá fazer ele, ok, eu vou lutar por isso. Não vai lutar por 50, 100. Ele jogou o número dele, que é 1 milhão, entendeu? É alto, mas se
É.
alguém pagar, ele luta. Mas se
Não,
não
com
pagar também, ele não
certeza.
perde nada.
É.
Ele não perde nada. Ele não tem por que botar na reta só por botar, né? Só para, ah, não, eu vou bater nesse cara. Não
Aí tá,
precisa.
a gente tá falando de legado aí, né, cara? Eu acho que
Exatamente.
é mais do
Não é?
que só uma luta, né, cara? Você tá falando de um legado, né? Um cara que
Exatamente.
domina o ADCC há não sei quantas edições aí e vai botar isso na linha. Eu entendo o ponto dele. É que ficou a situação inteira, eu acho que ficou meio.
Eu acho que escalou mais ainda depois dessa situação do tapa na cara e tudo mais.
Então.
Aí já começou a entrar a honra no meio, e aí luta, não luta, e aí o que que houve? Então acho que criou mais uma. Um paradoxo assim em cima da
É,
situação
verdade.
que ficou chato, talvez, né? Mas ele já se pronunciou, já falou que ele achava, entendeu? Por que ele não reagiu, entendeu? Quem sou eu para julgar, entendeu?
É,
Um lado ou
eu
outro,
acho que
né? Eu acho que os
já
dois lados
passamos
erraram,
por tudo, todas as fases, inclusive a de julgar, né, cara? Já falamos, já ficamos
né?
bravos,
Exatamente.
já xingamos, já concordamos, não tem jeito, né, cara? Foda.
Exatamente. Exatamente. O negócio é, eu queria ver a luta, como fã, eu queria ver a luta.
Também.
Entendeu? Mas eu entendo o Galvão 100%.
É, faz
Entendeu?
um banho de água fria aquela declaração dele, porque eu tava esperando, eu falei, cara, ele vai voltar e vai falar, vou dar a resposta no tatame, eu tava esperando, né, cara? Ah, caraca, eu não acho que vai rolar. Não, não acho que é
Nem eu.
nem. Eu não acho. Nesse ponto, cara, eu não acho que eles pagariam.
Não,
E mesmo que
certeza que não, porque.
ofereçam, e mesmo que ofereça uma grana alta para ele, eu não acho que. Depois de tudo que rolou, eu não acho que ele aceita.
Eu acho que se pagasse, ele lutaria sim. Mas eu acho que eles não vão pagar, porque eles não vão pagar só pro Galvão. Vai ter que pagar um dinheiro alto pro Gordon também, porque o Gordon
Exatamente.
é marqueteiro e fala que ele que tá vendendo a luta, né? Então,
Sim.
não vão. Igual o cara que vai lutar com o McGregor. O McGregor ganha mais, só que o cara que vai lutar com ele também vai ganhar uma bolada boa.
Exatamente.
E é mais ou menos isso, entendeu? Então, os caras não vão querer botar essa grana muito alta para dois, cara, porque se quem ganhar num próximo evento vai querer
Sim,
ganhar de
vai
novo,
virar a festa
a bola de
do
neve.
milhão ali, né? Vai virar o show do milhão. A gente chama o Silvio Santos para apresentar a parada. Lembra disso, cara? Pô.
Exatamente, exatamente. É isso aí.
Como é que você vê esse não surgimento, porque ele já tá vindo aí há uns anos, mas como é que você vê o Gordon e de técnica e tipo, você acha o cara imbatível? Acho que todo mundo meio que tem a mesma opinião, assim, tipo, olha, tipo,
Não,
não é um
eu não acho
exemplo a
ele
ser
imbatível.
seguido, mas é um cara diferenciado, né?
Não, ele realmente é muito bom. Ele tem um conjunto de que ele é técnico, pesado, forte. Ele tem esses três conjuntos que realmente torna ele um cara muito difícil de ser batido. Mas eu não acho que ele é imbatível. Eu acho que ele tem que lutar com gente do nível dele, que ele tem lutado com os caras que ainda não são do nível dele. Não, não em termos só de técnica, até de técnica. Você pode equiparar ele com outros caras, mas só que o tamanho dele e a força dele vai fazer diferença. Ainda mais numa luta longa, que é o que ele está tentando lutar. Ele não tenta lutar 10 minutos. Ele já lutou a IBJJF, já lutou o lado Ed Bravo, já lutou a ADCC, mas em vários desses eventos ele não ganhou do jeito que ele ganha nessas lutas de 30 minutos.
Sim.
Ele ganhou do Patrick Gaudio de uma punição ou de uma vantagem na IBJJF.
É.
Ele ganhou do Bochecha de uma vantagem. É uma vantagem, um
Acho que
pênalti, né?
um pênalti
É uma punição.
é.
Então, os caras assim do pesado, forte e tecnicamente bons faz frente com ele, entendeu? Só que ele tem lutado com os caras que ainda não têm a experiência completa, são menores em tamanho. E a gente falando de 10, 15 pounds, faz diferença,
Pose faz. Nesse
entendeu?
nível faz diferença, né?
Exatamente. Então ele vai em uma luta longa, né, cara? Pô, 30 minutos. Você vê, ele lutou com o Matheus Diniz, foi o campeão do ADCC qual foi o P1? 185,
Foi
acho.
uma categoria de baixo
Não.
da dele, não é isso? Eu posso
É,
olhar aqui,
uma.
peraí, quer ver? Vamos
É.
ver.
O Matheus Diniz é 88 quilos. Ele foi o campeão 88 quilos. Pô, ele finalizou o Matheus Diniz faltando 2 minutos. Ou seja, ele lutou 28 minutos com um cara, pô, alto nível, pesado e forte. E
Exatamente.
por que que ele não luta com Pena? Por que que ele não luta com Patrick Gaudio? Por que que ele não luta com Hulk? O mesmo Hulk, ele ganhou do Hulk na ADCC, mas ele não ganhou de finalizando. Entendeu? O Bochecha de novo. Esses caras são os caras que vão fazer frente pra ele.
É
Pô. Não adianta
verdade.
eu lutar com ele, pô. Eu com pô, 66 quilos, vou lutar com um cara pô, sei lá,
É, ele vem com
217
100
pounds.
quilos, não é isso? Cento e poucos quilos pra luta?
A última que ele lutou, ele tava com 217 pounds, que dá uns 110 quilos, mais ou menos. Fazer uma luta de 30 minutos com um cara desse, pô, tem que me pagar 1 milhão também, pô. Senão até mesmo luta, não tá doido, pô.
Fazer um clipe
Entendeu?
e botar no YouTube assim, o
Pô.
tanquinho diz, também quero 1 milhão.
Não, brincadeira à parte, eu acho ele realmente muito bom. Ele é muito técnico, ele é muito consciente no que ele faz, entendeu? Eu só acho que ele fala muito e não pega os caras bons, entendeu? Os
Então,
caras
se...
bons que ele lutou, que ele ganhou apertado, ele não ganhou
É
de.
verdade.
É esculachando igual ele gosta de falar que vai finalizar no que é, né? E os caras bons que ele finalizou depois de muito tempo, é onde realmente o tamanho e a força faz a diferença, né?
É.
Que seria o Matheus, o Wagner Rocha, entendeu? Esses caras fizeram frente com ele ali até, sei lá, 15, 20 minutos, depois disso não dá, não tem como.
Então, cara, parece que rola, pelo que ele fala, né? É, tipo, e quem falou isso foi o Wagner Rocha me falou isso também no podcast aqui. Os caras da Flow Grappling estavam lá, e disse que não consegue marcar a luta pro Gordon, porque ninguém quer lutar com o cara. Eu não acho que é. Aí os caras falaram, como ninguém quer lutar? Não é medo, é que deve ser chato, né? Tipo, passar por aquele processo, você pega um cara igual o Bochecha, o cara fala, puta, bicho, prefiro não, porque. Vai me encher tanto o saco e não vai me trazer benefício, mesmo que eu ganhe. Tipo, e aí? Pô, né? Tipo, cara, eu já ganhei 13 campeonatos mundiais. O que uma vitória sobre o Gordon Ryan vai fazer pro meu legado? Ah, não é?
Exatamente.
Eu acho que rola
E às
mais
vezes
isso do
aquele negócio
que.
financeiramente não agrada o Bochecha. Por que o Bochecha vai lutar com o Gordon? Quanto que eles vão oferecer? 5 mil, 10 mil?
Exato.
Entendeu? Para fazer uma luta quando o cara pode ganhar 20, 30 no, sei lá, no debut dele que ele vai fazer do MMA.
É.
Entendeu? Uma coisa que vai animar ele muito mais a fazer, entendeu? Tipo assim, eu acho
Exato.
que se ele quisesse, ele lutaria, mas não tá no plano de carreira dele pro momento, entendeu? O cara não precisa se provar para chegar lá e bater no Gordon Ryan, entendeu? Mas tem outros caras que querem, o Pena quer, o Patrick
Exatamente.
Gaudio, o Patrick Gaudio quer, entendeu? Então, acho o Hulk acho que quer. Então, são caras que acho que lutariam, mas também tem que negociar com esses caras, não é só a regra do Gordon Ryan, né?
É, então,
É só o
o
que ele quer
impasse
fazer.
dele com o Pena é esse, né? Tipo, parece que quando eles aceitam, eles fazem o acordo em grana e onde, e aí fica se pegando na regra, né? Ou quando aceitam a regra, se pegam na grana. Parece que o Felipe quer lutar com ele no ADCC do ano que vem, né? Se o Galvão não
Substituindo o
lutar.
Galvão. Eu acho que faz sentido
Também
total. Acho que
acho.
o Pena foi o cara que perdeu pro Galvão e antes de perder pro Galvão, ele tinha sido o último campeão de absoluto. E além disso tudo, ele já ganhou do Gordon 2 vezes, das duas
É,
vezes que eles lutaram. Então,
exatamente.
eu acho que faz sentido essa luta mesmo. Se o Galvão não lutar, tem que ser o Pena. Não vejo outro pra lutar, não.
É, vai ser legal. A gente vai gravar com o Pena essa semana. Eu quero ouvir
Boa.
o que que ele tem para falar disso daí, porque pô, precisa. Eu falo para todo mundo, cara. A gente fez uma, cara, aquela semana da treta dele com o Galvão, cara.
Pô,
Eu
imagina.
porra, eu fiz acho que sei lá uns 10 podcasts e só falava disso. Não tinha. Eu fiz um podcast com o Pé de Pano, com o Drysdale e com o Cavaca pra gente falar do
Boa.
livro do Drysdale, e a gente falou, sei lá,
Só falou do.
uma hora e meia de Gordon Ryan e André Galvão, cara. Não teve outra escapatória.
Que, por sinal, o livro do Drysdale é muito maneiro. Ele me
Muito.
mandou uma cópia aqui, pô, li, muito legal, cara.
É
Foi
muito maneiro mesmo.
um trabalho excelente mesmo.
Exatamente. E aí a parada é essa, entendeu? Tipo do Gordon com o Pena, cara. Os caras quer ver rolar e tem que dar um jeito de fazer acontecer, entendeu? Tem que dar um jeito de fazer acontecer. Só que tem que valer a pena para os dois caras. Eu acho que o cenário ideal seria um ADCC mesmo, né?
ADCC. Não, eu concordo 100%. O melhor cenário seria a super luta da ADCC. Pô, ia ser aquele clima hostil lá, e a arena ia pegar fogo. Ia ser bem legal.
E
Ia ser a luta que
com a
corre.
recompensa da honra maior ali, né, cara? Quem ganhar
Pô.
sai campeão do ADCC,
Absoluta.
pô, é outra parada. Escuta, como é que tá a
Exatamente.
tua carreira no MMA? Você passou pelo UFC e agora você tá
Isso.
lutando aonde? Você falou que quer continuar focando no MMA. Como é que estamos
Então,
nessa etapa
cara,
aí?
eu tive vários problemas durante a minha carreira no MMA, né? Que eu fiz a transição, aí eu entrei no UFC, tive algumas lutas lá. Aí, na realidade, eu tinha mais uma luta ainda no meu contrato, mas eu pedi para ser liberado, porque eu tinha uma proposta muito melhor financeiramente para lutar na Rússia, né, no evento russo, que é o ACA.
Ah, tá.
ACA, né? Esse. E o que acontece? Os caras lá me sacanearam grande, né, na verdade, porque eu tinha um contrato com eles de 2 anos e 6 lutas, recebendo muito bem. E nesse momento que eu tava, cara, eu vinha de derrota já no UFC, apesar de eu ter perdido. As duas derrotas que eu tinha no UFC foram para dois agora ex-campeões do UFC, que uma foi pro Corey Garbrandt e
E
outra
o
pro
Aljamain
Aljamain Sterling,
Sterling, né?
que são caras duríssimos, né? Mas o que acontece? Eu, pô, precisando também da grana aqui e tudo mais, eu já mais velho, eu falei, cara, vou lá, vou fazer essas lutinhas na Rússia. Se eu fizer essas lutas, eu vou ganhar uma grana muito boa. E tô falando de papo de eu fazer esse luto, eu pago a minha casa, entendeu?
É, porra, não dá
Não.
pra negar, né? Exatamente.
Exatamente. E eu falei, não vou,
Pé
cara,
de
vou querer ser,
meia,
porque
né? Lutar
eu
pra fazer, tipo, se eu não juntei dinheiro a vida inteira, essa é a chance, né?
exatamente, eu como eu tô falando, eu era o campeão do ACA de sem kimono, de grappling. Então, por isso que a gente fez essa ponte, os caras queriam que eu lutasse lá, mas eu tava no UFC, aí me ofereceram uma grana muito boa. Eu falei, cara, cheguei pro UFC e pedi pra se liberar. Eu falei, pô, não, me libera da minha última luta do contrato e me liberaram. Pô, eu não era nada dentro da organização, né, cara? Eu tava vindo de
E
derrota, não conseguiu.
começando ainda, você tá dando os primeiros
Exatamente, é.
passos ali, né?
Então,
Fez
pra eles,
três
tanto
lutas.
faz. É, pra eles, tanto faz de eu estar lá ou não estar, naquele momento, né? Só que eu fui para lá pro ICA, e aí os caras me botaram na geladeira. Ou seja, me deram uma luta lá,
Caraca.
nos 2 anos me deram uma luta, e ainda por cima me roubaram na luta. Se tu olhar a luta aí, pô, eu ganhei claramente
Caraca.
contra um russo, foi para decisão, perdi decisão dividida pro russo. Aí me ferrou mais ainda, né? E o que acontece? Acabaram os 2 anos, nos 2 anos eles me deram uma luta, que foi essa roubalheira lá com o russo. Aí depois disso, acabou meu contrato, eu falei, pô, não quero ficar aqui mais nem ferrando, nem se eles me pagassem 3 vezes mais, eu quero sair daqui. E como eu vim agora de duas derrotas, uma que era pro Aljamain e outra para esse russo aí que foi roubado, eu não conseguia voltar pro UFC, né, porque eu tô vindo de derrotas, eu não consigo entrar em outro evento grande também, e os eventos pequenos, que é onde eu talvez teria que lutar, eu não consigo arrumar uma luta, porque os eventos, todos eles, eu tô falando de todos, assim, nível aqui dos Estados Unidos, todos eles que eu falei, nenhum deles consegue fechar uma luta para mim. Eles vão botar, vão arrumar alguém, os caras falam, não, pô, esse cara é uma luta de risco aí para mim, não quero lutar com esse cara,
É,
não.
exatamente.
Porque, por causa da excelência que eu tenho no jiu-jitsu. Os caras, pô, eu acho que até ganho desse cara, mas, pô, vou arriscar? Aí vai que eu perco esse cara que tá no evento pequeno sonhando ir pro UFC.
Não vai querer botar o recorde dele lá também, né?
Se ele perde, ele vai pro fim da fila, tá ferrado.
É.
E eu preciso ganhar mais uma para voltar pros eventos grandes. Só que os eventos pequenos não me dão luta. Todos os eventos
Caraca,
pequenos,
bicho.
eu já tentei pôr local aqui no Arizona, já tentei o LFA, já tentei os locais em Vegas, na Flórida, Atlantic City, tudo que é evento que tem local aqui nos Estados Unidos, eu já falei com todos eles e sempre a mesma coisa. Eles ficam muito felizes, não, vamos fazer. Quando chega na hora de arrumar o cara, fala, meu irmão, não consigo arrumar ninguém.
Puta
Tá
que
difícil.
pariu, cara.
Tá difícil. E aí eu tô preso. E nisso já se passaram mais 2 anos que eu tô sem lutar.
Caraca, pois
Entendeu?
é,
Isso
pois
na
é.
mesma coisa. Mas eu agora tô fechando um novo manager, né? A gente está verbalmente tudo acertado, falta só assinar os contratos aí. E se Deus quiser, ele vai conseguir me arrumar umas lutas aí. E eu vou voltar, pelo menos, a conseguir lutar, porque esse tempo todo eu tenho treinado, o treino mesmo de equipe da MMA com toda a galera, entendeu? Eu tenho evoluído muito, tenho feito treino de chão com essa galera toda aí que vai para minha academia lá, que eu tenho ajudado eles, entendeu? E feito a minha parte em pé, minha parte de wrestling. Então eu sinto que realmente eu evoluí desde o ano que eu comecei. Eu só não consegui lutar ainda, né? Muito, né?
Cara, que
O tempo que eu
situação,
treino.
né, bicho? Que saco
É.
isso, né? Não rola
Não, é horrível.
um pé. Agora não mais, porque acho que já fecharam, mas não rolou um PFL. O PFL tava
Não.
investindo muito em cara brasileiro.
Eu conversei com os caras do PFL, eles vieram com a mesma história, assim, de eu estar vindo de derrota. Falou, pô, não, a gente não pode botar você. Aliás, foi essa desculpa que o cara deu pra mim, né? Como foi o UFC, o Bellator e o PFL. Foram os três que eu conversei maiores, assim, e os três queriam que eu vencesse pra eu entrar. Só que depois o PFL, pô, botou um monte de cara vindo de derrota no.
Exatamente, eu falo isso agora, cara de
Sabe?
sapato, veio uma galera aí, né?
Exatamente, exatamente. Então, eu tô achando que de repente é influência, né? Eu, de repente tem um manager. Eu não tinha um manager, né? Só agora que eu vou ter, de repente, alguém que com uma
Ah, isso faz
influência vai me
diferença,
colocar.
cara. Putz.
Então, eu acho que foi isso, porque eu
Entendi.
realmente que negociei com todos eles e essa foi a desculpa que eles deram para mim. E nisso eu fiquei preso, né? Fiquei, tô aí. Tô na
Caraca, bicho.
dependência de arrumar um. Quer dizer, tô na, já na, com essa aí, com um manager novo aí, um cara bem conceituado aí no meio da luta, que tem atleta tudo que é evento, então acho que ele vai conseguir me arrumar uma lutinha para eu voltar a vencer e aí voltar a entrar no evento grande.
Ah, com
Que
certeza. Pô, tem que
com
tá
certeza.
passando, né, cara? Judiação
Pô!
não te vê lutar, pô, é sacanagem.
Ah, eu tô agoniado já, cara, porque eu já devo ter feito uns três camps, assim, de pelo menos. Eu normalmente eu gosto de fazer camp de 6 a 8 semanas para lutar em MMA. Eu já devo ter feito o camp assim, de chegar umas 4, 5 semanas. E o cara deve ter me dado uma data, não, vai ser essa data aqui, eu só vou arrumar um oponente. Eu faço o camp, quando depois chega 4 ou 5 semanas, o cara fala, pô, não vai dar, não tem ninguém.
Caraca,
Ah,
bicho.
eu já fiz isso umas 3 vezes. Aí eu paro
Caramba.
tudo, dieta, aí
E
desanima,
os
fala,
caras não
pô.
conseguem nenhum maluco que tá começando aí, que quer se arriscar. Tipo, né? De repente, falo, pô, vou lá tentar a sorte.
Não,
Tipo,
não,
não vou me dar bem, mas pelo
não,
acho
você
que
sabe.
o valor de experiência conta também, né, cara? E os caras não aceitam, não
Exatamente.
dá pra entender.
Esse business aí é tudo em volta do seu recorde. Então, o cara que está começando, o cara quer criar um recorde bom para entrar num evento grande. O cara que já está com um recorde bom, ele só quer continuar vencendo, escolhendo as lutas para vencer, para ele entrar num evento bom. Entendeu? Um cara que nem eu, que apesar de eu vir de derrota, eu tenho uma excelência no jiu-jitsu que é acima da média.
Sim.
Então, vamos falar, a maioria dos caras não querem botar em risco. Ele fala, não, isso
Exatamente.
aí eu acho que até ganho do cara. Eu escutei isso. Eu acho que eu ganho dele, mas não vou arriscar, não. Deixa ele lutar com o outro. Entendeu? E isso eu fico travado,
Puta
não
que
evolui.
saco, cara.
Entendeu? É chato, cara. Teve um cara que falou pra mim de um evento aqui, grande, que ele falou assim: ele fala, cara, o meu evento só tem cara novo. Só tem cara up and comers, né? Que estão cara que estão iniciando. Então, pô,
Isso.
não vai ser difícil. Aí eu olhei o evento do cara, o cara tem cara com 10-0, 9-0. 11-0. Eu falei, cara, meu recorde é 6-3. Esse cara tem mais luta que eu, cara. Como é que o cara não quer lutar
É,
comigo, pô?
caraca, né, bicho?
Entendeu? Aí o cara, não. Não, ficou meio assim, sem saber explicar. Eu falo, não. Entendeu? Eu entendo que todo mundo quer olhar o seu lado e quer ganhar, pegar a luta pra vencer, entendeu? Então, mas.
Mas você vê até os caras do UFC passando por isso, né, cara? A situação clássica é essa nova do Charles do Bronx aí, que até agora
Ah.
que marcaram a luta. E foi, sabe Deus o que aconteceu, porque eu tava com eles numa. A gente faz uma parada na sexta-feira à noite que chama Clube da Insônia. É ao vivo, 10 horas da noite. A gente vai ao vivo em quatro canais assim e vai trazendo a galera só pra resenha, tá ligado? Nada de não
Olha, olha.
tem entrevista, não tem nada. E aí veio o Charles. Foi no dia que anunciaram a luta dele, eu mandei uma
Nossa.
mensagem para ele, falei: "Charlinho, pula aí". Aí ele vem. Vem ele, vem o Diego Lima. E aí a gente tava
Boa.
falando, eu falei: "Escuta, tipo 2, 3 dias antes, eles chegaram a anunciar a luta do Justin Gage com o Michael Chandler. Chegaram a
É.
fazer post e o caramba. E aí, tipo, no dia seguinte morreu e aí anunciaram a luta do Charles. Foi alguma ideia que aconteceu? Ah, não sei. Mas ele é um cara que passou por esse tipo de problema que ele falava. Ele falou, tipo, os caras do meio pro topo da divisão ali, ninguém quer lutar comigo, porque é um
É.
risco, né? Os caras não
Exatamente.
quer perder, não quer sair da posição. A parada é mais ou menos parecida, né?
Exatamente, só que ele já tá lá, né, no UFC.
É, não,
Ele tá brigando é
exatamente.
pelo título,
É,
né?
exatamente, exatamente.
Comigo eu só quero voltar pro UFC, esse que é o...
Pois é, cara, que
E
loucura
eu nem,
isso.
cara, eu falei com a maioria dos eventos assim, falei, cara, se eu fosse negociar a bolsa que eu acho que eu mereço para lutar MMA, aí realmente ninguém ia me botar para lutar no evento pequeno, entendeu? Eu não tô nem chegando no valor de bolsa. A gente nem chegou a negociar essa parte. Eu quero lutar. Se tu arrumar alguém para mim, a gente negocia o valor que faça a luta acontecer, entendeu?
Sim.
Então, o problema é nem para mim, não é nem financeiro, cara. É só
Só
arrumar alguém.
voltar mesmo, né?
Exatamente, entendeu? E aí teve um cara que falou para mim para lutar lá no Brasil, que no Brasil com certeza vai aparecer alguém para lutar. Eu falei, cara, até poderia lutar no Brasil. Só que a minha realidade hoje, onde eu vivo aqui, treino nos Estados Unidos, eu tenho academia aqui, entendeu? Para eu largar tudo, fazer um camp inteiro, onde eu invisto dinheiro em dólar, e a dólar por real é muito diferente.
É.
E ir para o Brasil para lutar e não paga nem metade de um do que
Exato.
eu tenho que pagar para um
E ainda
coach,
com o risco de
entendeu?
chegar lá e cancelar a luta, né? Bicho.
Hoje em dia, com Covid, que todo mundo tá lá,
É, então.
então é o tipo de coisa que não faz sentido, né? Mas
É
vamos
complicado,
ver
né?
se.
E
Enquanto
essas
isso, eu vou
paradas
nessa aí.
de super luta, desses campeonatos, tá cheio de evento legal, de super luta. Você tá participando de alguma coisa? Tem
Cara,
vontade? O que que você acha?
não tenho. Esse que é o negócio. Eu recebo convite o tempo todo para lutar o Fight Win, para lutar o Who's the Number One, para lutar vários eventos. É que eu não tenho aquela vontade, gana de me preparar para lutar uma coisa que eu já lutei 1.000 vezes, 10 vezes, já ganhei, entendeu? O que eu te falo, eu tenho muito mais vontade de usar o meu tempo para ir para o treino de MMA e continuar melhorando, e fazendo os caras melhorar lá, os caras que realmente estão em ascensão nos eventos deles, ajudar eles com a parte de chão, do que, pô, ir lutar um campeonato de jiu-jitsu que na verdade não vai agregar muita coisa para mim. Eu tenho muito mais a perder do que a ganhar, entendeu? Então,
Você tá numa situação complicada. Você quer um negócio que te agrade, não é agrade, é que te incentive, né, emocionalmente, assim, que deixe você pilhado para ir fazer, tipo, pô, quero
exato.
lutar e tal.
Eu gosto de desafios, entendeu? Não, não que no jiu-jitsu eu não tenha desafio. Tem muitos caras bons, caras que eu nunca lutei, nova geração. Só que eu já fiz isso por mais de 20 anos, entendeu? Então, eu vejo um desafio novo no MMA, que eu mal comecei, então eu consegui fazer essas lutas acontecerem, entendeu? E no jiu-jitsu, cara, eu me divirto ajudando meus alunos, treinando diariamente com eles. Tem vários caras desses que competem aí e vêm no Arizona e vão lá na minha academia. Eu treino com esses caras todos de ponta aí. Entendeu? Então, tipo, eu não tenho esse problema. Eu só não tenho aquela vontade de competir, entendeu? Eu acho que tem que ter esse sangue no olho, entendeu? Tem que ter aquela vontade de que eu já tive
Exato.
antigamente, né?
E
E hoje em dia eu não
competir numa
preciso.
parada que você já ganhou tudo, né, cara? Aí você vai
Exatamente.
acabar virando, tipo, sei lá, não tô te desmerecendo, pelo amor de Deus, mas tipo, vai virar
Lógico.
escada para um cara mais novo
Para os
chegar e
outros.
tentar fazer o nome em cima
Exatamente.
de você até, né?
Mas o que pode acontecer? Se eu não lutar bem, perder, o cara vai crescer em cima de mim,
Exatamente,
entendeu?
exatamente.
E aqui, o jiu-jitsu não tem muito dinheiro. Então não é uma coisa que a parte financeira vai me fazer olhar assim e falar, ih, isso aí vai me ajudar. Pelo contrário, se eu me dedicar, tiro 4, 5, 6 semanas para treinar para um campeonato de jiu-jitsu, a minha academia dá uma diminuída.
Se você não
Aluno
tá ainda dando
começa.
aula, né, cara? Tipo,
Exato, aluno começa a cancelar, começa a reclamar, começa a ficar a aula mais vazia, entendeu? E com isso eu perco dinheiro. É onde eu faço
exatamente.
meu dinheiro, é na minha academia, não ganho dinheiro
Exato.
lutando jiu-jitsu. Então eu não
Exatamente.
tenho, é o que eu te falei, não tem por que eu estar lá metendo minha cara para
A hora
lutar,
que
para
bota
fazer
no,
de.
pra, no balanço assim não faz sentido até, né, cara? E se é um
Exatamente.
negócio
Se
que não te
fosse uma.
motiva ainda, faz menos sentido ainda, né?
Exatamente. É o que eu te falei, cara, eu prefiro muito mais treinar. Hoje em dia, esse eu me divirto. Chego lá, os caras vêm treinar comigo, treino com meus alunos,
Você tá
os caras do
treinando com um dos
MMA.
melhores caras do mundo, né, cara? Fala um pouco da galera que
Ué?
treina com você aí, só pra galera entender quando você fala do
A galera
treininho
do
que
MMA?
rola aí,
Pô, o MMA eu tenho, cara, acho que o principal aí é o Sean O'Malley, né?
Que é o que tá
Que
bombando agora
acabou de ganhar
na.
do Tominhas aí agora. É, que é um moleque muito bom. Ele já treina comigo, já tem uns 5 ou 6 anos já,
Que
cara.
top, que
Que
massa,
ele já
cara.
vem comigo treinar, que bota ele pra treinar de kimono, entendeu? O cara treina de kimono, treina sem kimono. É, e
O chão
tem
dele é
outro, já
bom?
tem um outro. Bom, cara, pro MMA, né? Assim, vamos
É
dizer, os caras não vão
claro,
lutar jiu-jitsu.
exatamente,
Agora,
que é o que interessa, na verdade, né?
pro MMA é bom, é muito bom. A galera não vê ainda porque ele não cai no chão, porque
É, não
o em pé dele
precisou, né?
realmente é acima da média, mas ele tem um chão muito bom. Ele vai surpreender muita gente o dia que ele precisar ir.
Isso é
Agora
curioso,
tem.
né, cara? A galera esquece um pouco, né? Os caras
É,
falam, como
não,
é que é
me.
o chão do cara? Ah, o chão dele não é bom, ele só é striker. O cara tá aí treinando, igual você falou, tá treinando faz 5, 6 anos já, só não precisou
Não.
usar ainda, né?
Exatamente, não, e realmente ele tem um em pé diferenciado, difícil de entender o que ele faz, e ele está conseguindo botar o chão dele num nível muito bom também para o MMA. Então eu acredito que ele vai surpreender uma galera, vai chegar assim, o dia que precisar mostrar e vai deixar a galera de queixo caído.
Que massa.
Eu tenho outro aluno que é, inclusive, um faixa preta meu, eu dei a faixa preta para ele agora no final do ano, que é o Kyler Phillips, também está no UFC, ele é o
Carlo
número
Phillips.
14.
Ah,
Ele é
eu
o
vou
número
tentar.
14 do Bantamweight.
Ah.
Ele tá no ranking. Ele é o número 14. Ganhou do chinês agora aí. Eu esqueci o nome do chinês aí
Song
Team
Yadong. Ah, eu
Alpha Man.
lembro dele, cara.
Então, ele é um cabeludo.
Isso,
Pô,
isso.
meu irmão, ele é duríssimo, duríssimo. Muito bom de chão, muito bom de wrestling e muito bom em pé.
E tá invicto no
E
UFC, né, cara? Três vitórias.
tá
Ganhou do
invicto.
Gabriel Silva, Cameron Elce e o Song Yadong. Uau! Ih, eu acho que travou. Tá me ouvindo aí?
Ele treina com. Tá ajustando? Alô?
Tô,
Eu tô.
deu uma
Tô
pipocada
ouvindo.
ali. Então, eu falei que ele tá. Pô, ele tá invicto no UFC, né, cara?
Não,
Três
tá.
vitórias seguidas, né?
Não, ele tem um chão muito. A luta dele com o brasileiro aí, com o Gabriel, eles foram várias vezes pro chão, o Gabriel tentando pegar ele de chave de calcanhar e tudo, e ele passeou no Gabriel, ele passou,
Caraca.
montou. Eu treino com ele no chão é uma dificuldade grande. Ele tem um nível muito alto no chão. Ele lutou um campeonato aí da IBJJF, Mundial Sem Kimono, que ele perdeu na Marrom na época, né? Ele perdeu pro Andy Murazaki. Sabe quem é o Andy
Eu
Murazaki?
sei, cara. Ai,
Ele
eu tô tentando só confirmar, mas eu lembro dele.
O Andy Murazaki, esse final de semana, acabou de ganhar um GP de oito caras com as melhores faixas pretas que tem. Ele é aluno do Galvão e ele ganhou dos caras que são campeões
Que
mundiais.
foi o cara,
É
o
um
Galvão
menino.
fez um post essa semana dele, não foi isso? Tipo,
Exatamente. Então,
a grande introdução de mais um da Atos e tal.
exatamente.
É, eu tô
Então,
ligado.
o meu aluno perdeu para ele de uma vantagem no Mundial Sem Kimono, de
Caraca.
marrom. Entendeu? Então, o garoto é muito bom de chão. Só que ele é completo, ele é bom de wrestling. Esse aí ele vai virar top 10, 5 nos próximos
Que massa,
3
cara.
anos. Ele vai chegar top 5, mole.
Que massa. Que
Mole.
massa.
E
Isso é legal.
tem
E
outros.
deixa o teu jogo sharp também, né, cara? Porque você
Não, com certeza.
treinando pô, tá treinando com os melhores do mundo também, né? Querendo ou não.
Exatamente. Não, a gente treina aí, pô, o MMA inteiro, né? Pô, em pé, vai no chão, wrestling. A gente treina no nosso treino de competição de MMA, que a gente vai na MMA Lab, a gente faz o treino completo de tudo, e esses caras assim, e alguns outros lá também, eles vão na minha academia complementar o treino deles de chão.
Entendi.
Entendeu? Esse aqui é o barato do negócio, porque os caras, eu treino lá, e quando eu tô no treino da equipe, eu sou mais um ali, eu tô ajudando, o coach me dá muita abertura para introduzir coisa e corrigir a galera no modo geral, mas ali durante aquela prática, né? Prática do nosso dia. Acabou aquilo ali, todo mundo vai para tua casa e tem os caras que querem melhorar mais, que eles veem que não, eu preciso mais do chão, esse cara vai me ajudar. Então eles vão para minha academia, fazem as aulinhas de jiu-jitsu, entendeu? Eu dou um
Que
suporte
massa.
para eles. Então, agora esse no próximo UFC, não desse final de semana, do próximo, acho que é do dia 17, eu acho, vai ter o Dracar Close. The Cock Close. Ele vai lutar. Ele vai lutar com o Jeremy Stephen.
Ah, eu tô ligado. O Close é duro, cara. Ele treina com
É,
você?
ele treina comigo. Ele fez o camp dele todo agora aí pra essa luta aí comigo. Apesar de eu não achar que eles vão fazer muito wrestling nessa luta, wrestling e chão, mas ele treinou. Quer dizer, ele teve uma luta cancelada passada, que ele ia lutar com Pena, um cara altão. Só que um dos corners dele testou positivo e a luta caiu. E ele fez aquele camp comigo, voltou, fez esse camp de novo agora e vai lutar acho que semana que vem. Então
Caraca,
tá, ele também tá bem
que massa.
preparado.
Eu tava procurando o
E
card aqui, não tá
ainda
pra
não tá,
cima
é.
ainda. Eles estão
Eu acho que é dia
botando.
17.
É dia
Acho que é dia
17, a luta
17.
do Whittaker com o Gastelum, né?
Isso,
É
isso,
nesse
isso.
card. Cara, que massa, cara. E rola uma troca de experiências, assim, tipo com o Sean O'Malley, tipo, ensina umas paradas de strike, você ensina o jiu-jitsu pra ele. Como que é? A galera fica curiosa de como é que é a personalidade dele, cara. Ele é um moleque tranquilão,
Não,
não é,
cara.
cara?
Não, muito tranquilo, muito tranquilo. Ele é brincalhão demais. Eu te falei, o Sean já treina comigo tem 5, 6 anos. Então eu conheço ele quando ele chegou lá na LED, um garoto de, sei lá, 16, 17 anos. Ele é um menino franzinozinho, muito talentoso, mas muito levinho. A gente começou primeiro como um parceiro de academia, né, de treino, e um ajudando o outro. E o head coach dele é o Tim Welch. O Tim Welch era outro que treinava junto com a gente, né? Ali no mesmo room, né? Ele já lutou no Bellator, acho que lutou na casa do UFC. E ele foi um dos primeiros a vir treinar comigo. E é isso, ele trouxe o Suga junto com ele,
Entendi.
o Shona. E aí o Tim virou depois um faixa preta meu. E ele abriu a academia própria dele de jiu-jitsu, né? Então ele começou a viver do jiu-jitsu.
Caraca, bicho.
E ele é afiliado à minha academia, então ele é um representante da Soul Fighter, né, que é o meu time. E nesses anos todos aí que se passaram, a gente sempre teve uma troca aí de informação, tanto eu no chão com eles, quanto eles em pé comigo,
Que massa.
entendeu? Então eu tô sempre, pô, fazendo coisa com eles, segurando a manopla, corrigindo as coisas para mim, não faz isso,
Pô,
faz aquilo.
legal, né, cara?
Inclusive no Fight Week, quando a gente estava no Fight Week aí do Sean. O Sean fez o treino dele, acabava o treino dele, e eu, para não ficar sem fazer nada ali, que a gente estava ilhado no hotel, eu fiquei lá com o Tim fazendo meu treino em pé. Eu falei,
Que
Tim,
top.
segura a manobra para mim, e ele ficou ali me corrigindo, me
Exatamente.
ajeitando as
Pô, isso
coisas,
é
então.
demais, porque querendo ou não, cara, é um cara diferenciado, né, cara? O cara dá uns toques
Ah,
assim,
não,
fala,
é.
pô, tenta fazer assim. É uma coisa boba que o cara faz e você não, de repente não. Ele tem um jogo completamente fora do padrão ali, né, cara? Por isso que a galera curte muito, né? Porque
E é muito difícil estar com ele por causa disso, porque você não, o cara que não tem um cara igual a ele na academia para imitar ele, só vai descobrir como é que é lutar com ele quando tá com ele no cage. E é
exato.
muito difícil. Para a gente que treina com ele 5, 6 anos, é difícil, só que a gente já sabe os combos dele, já sabe as coisas um pouquinho, aí melhora um pouco para a gente que tá fazendo sparring com ele no dia a
Sim.
dia. Mas para a galera que não tá acostumada, é muito
O que
difícil. E ele é um
ajuda
cara
ele,
muito
inclusive, né?
tranquilo.
Tipo, vocês
Não.
aprendendo aquela entrada ali, é uma coisa que ele não tá passando. Para ele também é
Ó.
novo, né?
E ele é um cara que trabalha muito duro, evolui muito rápido e não tem mimimi. O cara treina muito, muito mesmo. Não tem aquela de, ah, não, foi
Foda.
sorte. Ele, não, o
Não
garoto
tem
realmente
sorte, né, cara?
treina muito e merece todo o nível que
O
ele está chegando,
sucesso, né?
né? Completamente.
É hype, mas ele tá dando conta do hype, né? Não é.
Não, exatamente,
Entendeu? É
exatamente.
diferente. A gente fala hype, mas não de um jeito negativo, né? Pô,
É.
eu tive o Diego Lima na live, naquele Clube da Insônia, lá na sexta, antes da luta, né?
Da luta.
E a gente tava falando, qual que é o segredo, né, cara? Porque a gente fica esperando, como é, vai voltar aquele Tominhas de antes. E eu acho que por tudo de ruim que aconteceu ali pro lado do Tominhas, o bom é que a gente viu o Tominhas de antes um pouco. Ele tava bem agressivo, ele tava indo pra cima. Só que ele não conseguiu lutar.
Não dá,
É
o
foda,
Sean é
cara.
muito mais rápido que ele. Mas uma coisa que o Sean fez, assim que ele saiu do cage, a gente ali no backstage, antes de ele ir pro médico, ele virou assim para mim e falou assim: cara, o Thomas é muito duro. É um garoto muito durão. Eu achei que ia ser mais fácil, vou te falar a
Bicho,
verdade.
aquele chute,
E eu falei:
aquele chute na cabeça que pegou com a canela no meio do. Acho que quebrou o
é,
nariz
logo
do
no primeiro
Tominhas,
round.
inclusive, né, cara? Logo no primeiro round. Pô, aquilo lá é pra botar o cara pra fora ali no primeiro round já mesmo, cara.
É. Não, o Tominho estava bem, assim, dava para ver, ele fisicamente estava bem, estava grande, estava forte,
É.
estava agressivo, só que o Sean era muito mais rápido que ele. E aquele, acho que
Exatamente.
o que pesou muito foi isso dele não ter alguém, talvez, que imitou o Sugar, né, da maneira que ele faz no
Acho que
cage.
de
Então,
repente até tenta, cara, mas não, com a
não
excelência
tem,
do
exato.
cara, entendeu?
Com certeza tentaram, mas não, é difícil, cara, é muito
É,
difícil. E o
é.
Sean não aparece, ele não parece, mas ele tem uma pegada, pro tamanho dele, muito forte. Aquela luvinha ali, quando pega em você, é difícil mesmo.
Pois é,
Ele
cara.
tu olha pra ele assim e fala, esse magrelo aí, cara, pô, mas ele tem uma pegada, cara, que nocauteia mesmo.
É precisão, né, cara? Tipo,
E a...
não é aquela força bruta que vem de overhand aqui,
Não.
tipo, ele bate certeiro, aí, meu
Exatamente.
irmão,
Muito
não,
técnico,
é.
muito certeiro.
E o
Então, ele, pô.
engraçado é que naquela live, cara, eles falam, o Diego falou, ele falou assim: "Não, cara, o negócio é a gente vai trabalhar para o game plan era o clássico ali, né? A gente vai trabalhar para encurtar a distância e se tiver que botar a luta no chão, a gente vai botar no chão, tá preparado e tal". Cara, mas não consegue encurtar a distância. É
Não consegue, não
impressionante, cara,
consegue. Ele tem
impressionante.
1,80 m, cara. Ele tem 1,80 m, pro
Caraca,
bantamweight, né?
bicho.
Ele tem um reach, uma envergadura muito
É.
grande, cara.
Aquele chutinho de lado no joelho dele, tipo,
No joelho.
fica aí,
Não,
né? Não, não é pra machucar, é só o. Tipo, você
e
tá
ele
longe.
solta. Ele solta as combinações dele de tudo que é base,
É.
ortodoxa para South Corner, canhoto,
Exato.
e com a mão com a outra, e roda para um lado pro outro. Então é realmente muito difícil lutar com ele,
Verdade,
muito
cara. Aquele chute
difícil.
rodado dele é muito rápido também. Cara,
Muito
loucura, que
rápido.
loucura. Eu vi, tem uma hora, ele vai com acerta o pé certinho aqui, assim, ó. Na cara, perfeito, cara. É demais. É uma coisa. Tá bonito de ver ele lutar, né? A galera. Aí vem o lado do. Ele tá invocando um pouco daquela parada do McGregor, né, cara? Tem muita gente que gosta dele, tem muita gente que não gosta, mas todo mundo quer assistir, o que tá ótimo, né?
Exato, para ele, pô, ele vai cada vez mais melhorando o nome dele. Inclusive, eu perguntei para ele, que quando a gente estava lá no Fight Week, né, a gente sentou ali, às vezes não tinha nada para fazer, a gente sentava ali no quarto dele, ficava assistindo YouTube ali. Ele gosta de ficar assistindo os countdowns dos eventos que já passaram, do McGregor,
Ah, que
do Nate
massa.
Diaz. A gente fica ali assistindo para passar o tempo e conversando. Aí eu perguntei para ele, falei, pô, ia ser legal se tu lutasse num card do McGregor, né? Que até hoje você nunca lutou, né, no card do McGregor, né? Ele falou, pô, eu ia lutar no que ele lutou com o Khabib, mas aí ele acho que ele se machucou e tudo saiu. Mas ele falou, cara, de verdade eu não quero lutar no card do McGregor, não. Aí eu falei, por que não, cara? Pô, todo mundo vai estar olhando o card.
É.
Ele falou, mas o negócio que hoje em dia, com a atenção que ele recebe muita atenção. Qualquer evento que ele vai, ele às vezes recebe tanta atenção, ou às vezes mais, do que até um main event. Ele falou: se eu luto no card do McGregor, a atenção vai ser toda no McGregor.
É
E eu sei que
verdade.
hoje até. Eu sei que a atenção hoje está toda em cima de mim, tá todo mundo me olhando, todo mundo querendo falar comigo, entrevista e tudo mais. Então, eu prefiro assim, eu vou lutar e tá todo mundo em
Ele
cima de mim.
movimenta o evento, né, que ele tá lutando, né?
Exatamente, eu falei, pô, tô esperto mesmo,
É,
cara, não é
moleque
verdade.
esperto mesmo, cara. Moleque esperto mesmo. Moleque esperto mesmo. Pô, aí tá.
Ah.
E você vê que é esperto mesmo, que não é bobo com quem ele tá treinando também, né, cara? Mas o cara escolhe o brabo. Mostra a camiseta aí. A gente falou no comecinho, eu falei, ó, essa aí só os brabos tem, né, cara? Pô.
É só quem ganhou de mundial de faixa preta, senão não
Demais,
vai ter
cara.
não.
Demais. Tanquinho, fala aí
Então,
onde é a tua academia, se tem site pra galera procurar, passa Instagram. E eu vou botar na
isso.
tela toda aqui e a gente vai. Pô, e qualquer coisa que você precisar, que eu puder ajudar, divulgar, conta comigo que porta
Pô,
aqui tá
obrigado,
aberta para
Miafa.
você, irmão. Pô, um
Então,
prazer.
a minha academia fica aqui no Arizona, em Tempe, no Arizona, né? Vocês podem achar aí o website, que é www.atacademy.com,
Ok.
não, atacademyaz de Arizona.com.
Tá,
Então, esse é
eu vou pôr na
o
tela aqui, ó. Quem estiver assistindo pelo YouTube,
isso.
tá na tela. E quem estiver ouvindo no Spotify, acho que na descrição do podcast aí eu vou colocar o link. Eu não tenho certeza se funciona, mas se não, vai
É
no.
isso. Aí pode qualquer coisa aí no meu Instagram direto, que é
Isso.
Tanquinho JJ.
Tá.
Pode, se alguém quiser um dia vir fazer uma visita aí, fica à vontade, aparece lá, manda uma mensagem. E aí eu encaminho vocês lá para a academia para fazer uma brincadeira.
Massa, isso é massa. Eu, quando estiver na área, eu vou passar aí com certeza, pode contar.
Pô, é só vir. Convidado.
Fechado, então, irmãozão. Pô, cara, que massa que foi o papo, cara. Obrigado e tamo
Valeu,
junto.
meu
Vamos
Rafael. Obrigado
falando
aí.
aí.
Tamo junto, meu irmão. Até a próxima. Valeu.
Obrigado. Valeu. Valeu.